continua ainda a juíza de primeiro grau. Ainda, e até mesmo como expresso no texto legal, não se faz necessário o pedido explícito de voto, devendo ser avaliado no caso concreto qual o interesse e a finalidade do candidato ou do terceiro em seu nome ao praticar a conduta ilícita consistente em doar bem ou oferecer vantagem. Feitos esses esclarecimentos, restou incontroverso que os fatos se deram durante a campanha eleitoral, sendo que em 1º de 10 de 2016, dentre outros documentos, foi apreendido o bilhete escrito por Gleison Passos Miranda, com pedido de dinheiro na residência do requerido Juliano, folhas 86 e 92. O requerido Juliano, conforme farta prova produzida nos autos, número 232-02 de 2016, folhas 25 e 77, participou ativamente e ostensivamente da campanha dos requeridos Altair e Hilda, sendo inverossímil a alegação deste quanto ao desconhecimento e falta de controle sobre a conduta de Juliano. Constatou-se que o requerido Juliano atuava como verdadeiro cabo eleitoral da campanha de Hilda e Altair, o que se comprova pelas fotos de folha 156. Ao mais, o próprio Gleison afirmou que presenciava Juliano nos palanques e junto com a requerida Hilda, inclusive tirando fotos, ou seja, ostentava de fato a condição de cabo eleitoral, sendo certamente esta conduta de conhecimento da parte da requerida Hilda. Cumpre notar que o requerido Juliano afirmou que não tinha proximidade com a requerida Hilda e seus familiares, o que não se apresenta verdadeiro diante do afirmado pela testemunha Gleison pelo visto nas fotos de folha 156. Não é possível concluir que a requerida Hilda desconhecesse a atuação ativa do requerido Juliano a favor de sua campanha, ainda mais considerando que Fátima do Sul é uma cidade pequena, o que afasta sua alegação de desconhecimento da conduta ilícita do requerido Juliano. Ainda destaca o juiz. Conforme a prova dos autos, apura-se que o requerido Juliano angariava eleitores para os requeridos, Altair e Hilda, de maneira a ofertar vantagens ou promessas em troca de voto. A proposta perícia do vídeo de 132-146, que é o vídeo que instruiu a ação 232-02 de 2016, demonstra que a própria requerida Hilda entregava dinheiro a eleitores em troca de voto. As declarações de Gleis Passos de Miranda, as folhas 151 e 152, perante a Promotoria de Justiça, confirmam que solicitou o requerido Juliano por orientação deste vantagens indevidas à parte requerida Hilda em troca de voto. Continua ainda na fundamentação da sentença. A propósito, pelas provas colhidas nos autos do processo 232-02 de 2016, inclusive acostadas com o inicial, e as provas colhidas no curso dessa demanda, era prática comum a conduta do requerido Juliano de abordar eleitores e orientá-los a escrever bilhetes, pedindo dinheiro à candidata requerida em troca de votos. Salienta-se que essa conduta restou bem delineada no presente feito, assim como nos autos do 232-02 de 2016, em que o eleitor Edércio Ferreira Gonçalves foi orientado pelo requerido Juliano no mesmo sentido, ou seja, a escrever um bilhete pedindo dinheiro à requerida Hilda. Restou claro que, em juízo, Gleison apresentava nervosismo ao prestar suas declarações. É verdade que, ao ouvir o áudio de seu depoimento, percebe-se que tentou alterar as declarações colhidas perante a Promotoria de Justiça, o que se explica pelo fato de Fátima do Sul ser uma cidade pequena e pelo poder político de forte influência da requerida Hilda e de sua família nesta região. Analisando com cuidado o depoimento de Gleis, este reconheceu que, de fato, escreveu o bilhete apreendido nos autos e entregou ao requerido, Juliano, ao qual pediu certa quantia em dinheiro e também a entrega de medicamentos. Aliás, afirmou que assim agiu porque presenciou o requerido Juliano envolvido na campanha, tirando fotos com a requerida, inclusive nos palcos, assim como o ouvia nos comícios da requerida Hilda, e assim entendeu que este trabalhava na campanha da requerida. O combativo Ministério Público, em alegações finais, ressaltou com acuidade que Gleis tentou afastar as declarações colhidas na Promotoria de Justiça no que diz respeito à entrega de medicamentos, que, na verdade, ocorreu, pelo que se verifica dos autos, com o intuito de compra de votos. Veja-se que as declarações de Terezinha são contraditórias, eis que alterou o dito inicialmente de que não sabia que o medicamento tinha sido comprado por Aline a pedido do companheiro Gleison ao requerido Juliano. Contudo, após, afirmou ao contrário, ou seja, que tinha conhecimento dos fatos. Da prova analisada, restou apurado que, durante o período eleitoral, os requeridos Juliano e Aline atuaram ilicitamente quando entregaram medicamento aos eleitores Gleice e Tereza. Ao mais, ocorreu a promessa de entrega de dinheiro a Gleice, tudo em busca de comprar-lhe votos em favor dos requeridos Altair e Hilda. De fato, concluiu-se que os requeridos Julianos, atuando com conhecimento dos requeridos candidatos à época dos fatos, prometeu quantia em dinheiro para Gleice, em troca de seu voto e do voto de sua companheira Tereza, e a favor dos candidatos. Evidenciada está a prática de captação ilícita de sufrágio, o que autoriza a procedência da inicial em seus termos. Aqui o juiz condena, né? Posto isso, julga procedente o pedido e condena os recorrentes. Fecho aspas. Li aqui toda a sentença e percebe-se que tanto da inicial da representação quanto da sentença, que o Ministério Público Eleitoral, bem como a magistrada de primeiro grau, não conseguiu lastrear essas novas representações e o decreto condenatório em provas totalmente desvinculadas daquelas declaradas ilícitas nos autos da representação 232/02/2016. O que faz incidir nos termos do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, segundo o qual são inadmissíveis, né, as provas obtidas por meio ilícito. Não são apenas as provas ilícitas que devem ser excluídas dos autos, mas, igualmente, todas as provas derivadas em observância à denominada teoria dos frutos da árvore envenenada. Assim, nesse sentido, trago aqui à colação o seguinte doutrina. A seguinte doutrina de Renato Brasileiro Lima. Abre aspas. De nada adianta dizer que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, se essa ilicitude também não se estender às provas que dela derivam. Dessa forma, são consideradas provas ilícitas, por derivação, os meios probatórios que, abre aspas, não obstante produzidos validamente em momento posterior, encontram-se afetados pelo vício da ilicitude originária que a eles se transmite, contaminando-os por efeito de repercussão causal. Fecho aspas. Em caso, cumpre registrar que as provas que embasam a nova representação, documentos e depoimentos prestados em juízo e na sede da Promotoria de Justiça, decorrem da busca e apreensão realizada na residência do representado Juliano Leite de Carvalho. São todas derivadas da escuta ambiental produzida por Edércio Ferreira Gonçalves, considerada ilícita, para utilização no processo eleitoral, na decisão proferida pelo colegiado deste Tribunal Regional, nos autos da representação 232/02/2016. Por ser considerada categoricamente vedada pela Constituição, eis que eivada de vícios, da parcialidade, da má-fé, de modo que não passa pelo crivo da moralidade. Então, a busca e apreensão originou no áudio gravado naquele que foi prova essa que foi rechaçada no processo 232/02/2016. Nota-se que o bilhete encontrado na casa de Juliano foi fruto da medida de busca e apreensão requerida pelo parque eleitoral e deferida pelo juízo da 4ª Zona Eleitoral de Fátima do Sul, em decorrência do vídeo produzido por Edércio, por meio de uma escuta ambiental, considerada ilícita para utilização no processo eleitoral. Também todos os depoimentos prestados em juízo e na sede do Ministério Público foram realizados em razão do bilhete encontrado em decorrência da medida de busca e apreensão deferida. Não há como considerar válidas as novas provas trazidas pelo Ministério Público Eleitoral, eis que o seu encontro não ocorreu de forma fortuita. E ainda, tais provas não seriam encontradas por outros meios ordinários, haja vista a impossibilidade de serem descobertas sem que tivesse sido deferida a medida cautelar de busca e apreensão que decorreu da apuração do fato que chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral, do vídeo gravado por Edércio Ferreira Gonçalves, no qual teria solicitado à candidata Hilda a quantia de R$ 700 em troca de seu voto, prova considerada ilícita para utilização no processo eleitoral. Com efeito, inexistindo prova lícita e apta nos presentes autos para sustentar a materialidade dos fatos descritos na peça inaugural insustentável se torna a mantença da sentença que julgou procedente à representação proposta. O professor Fred Didier leciona o seguinte, a esse respeito, abre aspas. Há as chamadas provas ilícitas por derivação, aplicação da teoria dos frutos da árvore venenosa. A doutrina e os tribunais também não aceitam as chamadas provas ilícitas por derivação, que são aquelas que em si mesmo, lícitas, mas produzidas a partir de outras ilicitamente obtidas. Documentos encontrados após invasão de domicílio, interceptação telefônica autorizada pelo juiz com base em documento falso, etc. A teoria dos frutos da árvore envenenada prega que o vício da planta se transmite a todos os seus frutos. Tem origem na jurisprudência americana. O STF já se posicionou no sentido de inadmissibilidade das provas ilícitas por derivação há muitos anos. Julgamento no HC 69.912, que é da lavra do ministro Sepúlveda da Pertence, já em 1993. Nesse sentido, acolhendo a teoria da árvore dos frutos envenenados, os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos aqui voto da lavra da ministra Luciana Lócio, proferido em 2016, abre aspas. Na espécie, consta-se do acordo regional que duas gravações ambientais impugnadas foram realizadas em ambiente fechado e privado, o que evidencia sua ilicitude nos moldes da firme jurisprudência dessa corte. As provas testemunhais produzidas em juízo e advindas da prova já considerada ilícita, gravação ambiental clandestina, são ilícitas por derivação, aplicando-se o caso à teoria dos frutos da árvore envenenada. Temos aqui também voto da ministra Laurita Vaz, de 2014. O artigo 150-A da Lei 9.504/97 estabelece que, para a instrução de ações eleitorais, o Ministério Público não pode lançar mão exclusivamente de meios probantes obtidos no bojo do inquérito civil público. Ilícitas as provas obtidas no inquérito civil público, e sendo essas o alicerce inicial para ambas as áreas, inarredava o reconhecimento da ilicitude por derivação quanto aos demais meios probantes ante a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mesmo sentido, outro voto de 2014, da Luciana Lócio, e ainda nesse mesmo sentido, nós temos aqui julgados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, do Pernambuco, Tocantins, Minas Gerais e também do Rio Grande do Sul. Portanto, assim, como na representação 232.02 conexa à presente, declaro ilícita a prova constante dos autos que lastreiam a propositura dessa representação, ante a vedação de sua utilização no processo eleitoral pela Constituição da República. Assim, acolho a prejudicial de mérito para declarar também aqui a nulidade da sentença por fundamentar-se em prova flagrantemente ilícita. Do exposto, conheço do recurso, contrariando o parecer da douta Procuradoria Regional, para dar-lhe provimento, reformando a sentença recorrida e julgar improcedente a representação. Como voto, senhora presidente.
Como vota, doutora Elizabeth?
Atentamente, o voto da eminente relatora, bem como as razões expostas pelo excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, e, como bem exposto, a votação decorrente da representação 232.02 é crucial no resultado do presente processo. E, realmente, como restou decidido pela ilicitude da prova naqueles autos, eu não vejo como não acompanhar a conclusão da eminente relatora no sentido de também declarar a ilicitude da prova nestes autos por conta da gravação ambiental feita de forma clandestina. É como voto.
Doutor César.
Eu vou pedir vênia à ilustre relatora, doutora Raquel. Naquele julgamento da representação 232, eu participei e deixei assentado que, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, eu tenho entendimento de que é lícita a gravação ambiental, mesmo sem o conhecimento de um dos interlocutores. Então, nesse sentido, votei naquela oportunidade. Evidente que, no mérito, eu disse que acompanharia a relatora, porque, como bem colocou na época o doutor Marcos Nassar, e hoje recordou aqui, a prova foi fraudada. Diferente foi do que o mérito da prova foi fraudada, foi uma armação. Mas a gravação ambiental, em tese, eu tenho para mim, como já dito, que é lícita essa gravação, mesmo sem o conhecimento de um dos interlocutores. Então, nesse sentido, eu voto contrariamente ao voto da ilustre relatora.
Vossa Excelência também está dando provimento.
Não, eu estou dizendo que, porque ela está dizendo que, em razão da prova ter derivado de uma gravação ambiental, ela reconhece como nula a sentença baseada nessas provas. Eu estou dizendo que a gravação ambiental é lícita, em princípio, para analisar no mérito mais na frente, se é que se chega lá. Então, eu rejeito a preliminar, essa preliminar de nulidade. Estou votando pela rejeição, porque ela está acolhendo a preliminar.
Ela está acolhendo, mas, na verdade, ela jogou com mérito já, né?
Pois é.
Então, já
mas
houve...
é que na outra eu votei no mesmo sentido. E aí, como não se... Eu me lembro também, o doutor Meneghel participou desse julgamento, e, na época, ele foi o único vencido. Mas eu também tinha sido, assim, ficou meio truncado a resenha do julgamento, porque eu deixei bem claro também que eu entendo que é lícita a gravação ambiental, mesmo sem o conhecimento de um dos interlocutores. Agora, a questão de mérito, se essa prova, se o que foi apurado é o suficiente para condenar ou não, é uma outra situação, que é o mesmo caso aqui, me parece.
Então,
rejeição da preliminar.
Rejeição da preliminar de nulidade. Mas, como foi votada pela relatora como uma prejudicial de mérito, e ela já votou mérito, então eu penso que Vossa Excelência deveria, então, rejeitando, já votar também o mérito, né? Que já foi votado pela relatora.
Então, no mérito, meu voto é no sentido de manter a sentença, porque... essas outras provas, senão se a gente partir desse pressuposto de que, eventualmente, por uma eventual gravação, que eu estou dizendo que depois foi apurada, naquele caso, que não seria lícita a prova, foi fraudada aquela, nós estaríamos entendendo como viciado todo o processo. E não é o caso, eu estou dizendo que a gravação ambiental é lícita, é possível. Outras provas foram colhidas, e aí, nesse sentido, a sentença da colega lá, da juíza primeiro, e o parecer do Ministério Público, é no entendimento de que ficou demonstrado a captação ilícita de votos. Então, no mérito, eu voto para manter a sentença.
Correto. Como vota o desembargador Carlos Contar?
Eu também ouvi todas as partes aqui, e ouvi e acompanhei o voto da eminente relatora. Eu, ainda que entenda também que se pode considerar lícita a gravação feita sem o conhecimento de uma das partes, não vejo no caso concreto como, num caso já decidido, em que foi declarado a ilicitude das provas, e esta ação decorre de uma ação anterior, né? Esta investigação aqui deflagrada decorre de uma ação anterior, já declarada, então, ilegal, esta também está contaminada. Então, eu acompanho a relatora e estou provendo o recurso.
Sim. Não, doutor, vamos terminar.
Só com um esclarecimento importante. É um pedido de esclarecimento à excelentíssima relatora. No julgamento da representação cujos autos estão apensados, houve maioria formada em relação a esse fundamento da ilicitude da gravação? Porque eu me recordo que doutor Meneghel foi voto vencido, Doutor César, foi no mesmo sentido do voto de Vossa Excelência, mas com outro fundamento, dizendo que a gravação era prova lícita, mas que o ilícito objeto da prova, ou seja, a captação, não estava configurada uma vez que houve armação. E, salvo engano, houve mais, eu me lembro de cabeça, mais um voto nesse sentido, mas por isso o pedido de esclarecimento à Vossa Excelência.
Nos fundamentos do meu voto naquele processo, eu deixei assente que, quando nós vamos analisar a licitude da prova, não basta nós analisarmos se a prova se foi fruto de uma escuta ambiental ou não. Que a má-fé ou não de quem colheu a prova também contamina de ilicitude a prova. Até porque, se nós pegarmos o julgamento paradigma do Supremo Tribunal Federal, do ministro Peluso, que julgou uma repercussão geral, que considerou lícita uma escuta ambiental, aquela escuta ambiental foi feita para defesa de direito próprio de uma pessoa, uma parte, em um processo no Juizado Especial no Rio de Janeiro, em que teria supostamente praticado desacato contra o magistrado. E a pessoa gravou a audiência. E depois quis usar essa gravação como defesa, e o juízo criminal não permitiu. Esse assunto chegou no Supremo, e o Supremo entendeu que, para defesa de direito próprio, uma gravação clandestina seria válida, seria uma prova lícita. Posteriormente, o ministro Otávio Noronha, no exercício da jurisdição eleitoral, estendeu no TSE esse leading case do Supremo para outros casos, que, com devida vênia, eu considero que a moldura fática é inadequada, porque, naquele caso, era para defesa própria. E, no caso da Justiça Eleitoral, era para acusação, e não como meio de defesa. Então, qual é o meu entendimento no julgado? Que, para analisar a licitude ou não de uma escuta ambiental, eu não vou dizer se ela é lícita ou ilícita só porque é uma escuta ambiental clandestina. Eu tenho que analisar, quando ela é utilizada como acusação, a imparcialidade e a boa-fé de quem a fez. Por quê? Quem a fez atuou como auxiliar da justiça. Ele teve uma delegação das instituições, do Ministério Público, da Polícia e do próprio Judiciário para colher uma prova. Se as instituições estão jungidas ao princípio da boa-fé e da imparcialidade, se o novo Código para o Processo Civil, no artigo 5º, traz a exigência de que todos os participantes do processo atuem com boa-fé, eu entendo que aquela pessoa que colhe a prova, no âmbito da justiça eleitoral, de uma suposta compra de voto, ela está agindo como auxiliar da justiça. Logo, ela tem que agir de forma imparcial e de boa-fé. Então, o meu fundamento lá era o seguinte: não basta, ainda falei, temos de dar um passo à frente na análise da ilicitude. Não basta apenas ver se invadiu ou não privacidade. Há que se perquirir também sobre a lisura na colheita da prova. E, naquele caso, eu entendi que não houve essa lisura, que a prova foi feita com finalidade eleitoreira. Tanto que essa prova foi levada ao Ministério Público de Fátima do Sul, foi mostrada ao Ministério Público de Fátima do Sul. Naquela ocasião, o promotor colheu os depoimentos e liberou a prova. A prova continuou na mão de Ederson e da pessoa que tinha levado a prova, que era da corrente política adversa. E foi utilizada durante toda a campanha. E ainda saliento no meu voto que o fato do Ministério Público não ter feito a devida apreensão da prova e ter evitado que essa prova fosse utilizada de forma eleitoreira também contaminava de ilicitude a prova. Então, eu entendi que a prova era ilícita ali, não só por invasão de privacidade, mas por ofensa flagrante ao princípio da moralidade e da boa-fé. Então, foram nesses fundamentos. Aí me recordo que o doutor se posicionou nesse sentido, que ele colocou aqui hoje, que, para ele, essa prova fosse...
Eu, doutor Abrão, e o desembargador João Maria Losmo Guia, o doutor César Mioso, conjuntamente com fundamentos diferentes, e ficou vencido o doutor Meneghelli. Foi esse o resultado daquele julgamento?
O doutor Meneghelli entendeu que era a prova era correta.
Eu penso que já está bem esclarecido e eu vou continuar colhendo os votos. Doutor Juliano.
Pedindo vênia à divergência, eu acompanho a relatora.
O doutor Andrei.
Eu só quero destacar aqui a atuação zelosa do Ministério Público Eleitoral durante todo esse processo, que inclusive foi importante para que fosse apurado lá no recurso na representação do 23202, a fraude que ocorreu naquele processo. E, para mim, a questão desse processo é uma visão diferente que o Ministério Público Eleitoral tem da minha. Eu já tinha assentado naquele julgamento e mantenho meu voto, acompanho integralmente a relatora, posicionamento pessoal meu, e para mim, inclusive, é uma bandeira da OAB a questão de refutar prova ilícita para acusação. Portanto, acompanho a relatora, doutor.
Decisão. Por unanimidade, rejeitar as preliminares. Acolheram as preliminares de prevenção e conexão. Por unanimidade, de igual forma, rejeitaram a preliminar de intempestividade das alegações finais do Ministério Público. E, no mérito, por maioria, esta Corte deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a representação nos termos do voto da relatora, contra o parecer, vencido o segundo vogal, impedida a juíza Thelma e ausente justificadamente o desembargador João Maria Lopes. Número 2 da pauta, o recurso eleitoral número 307/47/2016, origem Itaquiraí, 25ª Zona Eleitoral, Dourado, recorrente coligação retomando o desenvolvimento, recorridos Ricardo Fávero Neto e Giovanni Neto, da relatoria da juíza Elizabeth Anache. O parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso. Consulta o ilustre procurador.
Senhora Presidente, senhor Vice-Presidente, senhores julgadores, neste caso, a sentença julgou improcedente o pedido de AIGE por abuso de poder político e acumulada com representação por conduta vedada, em que se imputou aos candidatos eleitos na eleição majoritária de Itaquiraí, candidatos à reeleição, a prefeito e vice-prefeito, se imputou a eles a nomeação de servidores efetivos, comissionados, contratação de terceirizados de forma ilícita. Foi juntado aos autos cópia de parte de um inquérito civil em que se apurava em propriedade administrativa referente a esses fatos lá no município. O juízo recorrido, mandou que a inicial fosse emendada para que se especificassem as hipóteses do artigo 73 da Lei das Eleições configuradas no caso, né, o artigo que prevê as hipóteses de conduta vedada de agente público em campanha. Após a manifestação da autora, o juiz entendeu ainda não cumprida essa determinação de emenda da inicial. Bom, por esse motivo e também pela improcedência, por falta de provas, antecedida de indeferimento de requerimento de provas, a recorrente alega erro em procedendo e, portanto, a nulidade da sentença. Em relação a esse ponto que eu acabei de mencionar, de fato, houve erro de procedimento no primeiro grau, porque nas ações eleitorais, como inclusive restou sumulado pelo TSE, súmula 62, os limites do pedido não são fixados a partir da capitulação jurídica dada na petição inicial, e sim dos fatos narrados. É algo semelhante ao que se dá com um processo penal. Além disso, a autora pretendia que se requisitassem documentos da prefeitura de Itaquiraí para instrução do feito em relação para prova quanto a essas contratações e nomeações de servidores. E o juiz Uacó indeferiu esse pedido ao argumento de que a prefeitura ou o município não era parte no processo. Mas isso é impertinente, porque o juiz pode requisitar informações de entes públicos. Tá? Isso é expresso no Código de Processo Civil. E é justo, a partir dessa informação, que a parte pretendia comprovar o abuso e a conduta vedada. E o juiz, então, após indeferir essa prova, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os documentos carregados aos autos, notadamente as cópias do inquérito civil, demonstravam contratações e nomeações de 2013, 2014, não do período eleitoral. Portanto, o juiz indeferiu a prova e julgou improcedente por falta de prova. É o caso, então, de realmente prover o recurso para devolver, anular a sentença e devolver os autos para regular a instrução. Mantenha-se o parecer, senhora presidente.
Com a palavra, doutora.
Senhora presidente, senhores membros, resumidamente, eu estou dando provimento ao recurso exatamente nesse sentido, para que seja oportunizada a dilação probatória e, em especial, para que sejam requisitados esses documentos que estão em poder do município de Itaquiraí, no que tange à contratação de servidores, para que seja apurada eventual conduta vedada ou abuso de poder político. O que consta na inicial da AIGE é que os recorridos, Ricardo Fávero e Giovanni Severo, que são, respectivamente, prefeito e vice-prefeito reeleitos de Itaquiraí, que no sentido de que o então prefeito, agora reeleito, teria efetuado contratações e remoções indevidas, e que essas contratações de centenas de servidores e temporários teria influenciado no resultado da eleição. Só que, ao concluir pela ausência de provas, julgando antecipadamente a lide, o juiz de primeiro grau entendeu que o município de Itaquiraí, por não ser parte do processo, não poderia ser intimado para apresentar a documentação relativa a essas contratações. Então, nesse sentido, eu estou reconhecendo a nulidade da sentença de primeiro grau e determinando o prosseguimento da AIGE para que sejam produzidas as provas necessárias à análise correta do pedido. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor César.
Relatora.
Desembargador Carlos Contar.
Também acompanho.
Doutora Thelma. Acompanho. Doutor Andrei.
Presidente, eu só quero destacar que, nesse caso, eu vou acompanhar a relatora, por considerar que a motivação que ela apresentou no voto dela é perfeita para que se busque a produção dessas provas. Aqui eu tenho um processo similar, que eu talvez adote uma postura diferente, que eu acho que eu considero naquele outro processo a motivação não é suficiente. Mas neste considero, portanto, acompanho a relatora.
Doutora Raquel. Por unanimidade, a corte deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, com o parecer. Número 4 da pauta, recurso eleitoral número 472-44-2016, origem 51ª Zona Eleitoral, Três Lagoas, recorrente Alexandre Fernandes do Nascimento, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz Andrei Menezes, a aparecer e o consulto ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Alexandre Fernandes do Nascimento, candidato a vereador do município de Três Lagoas, em face de sentença que julgou desaprovada as suas contas de campanha. Eu vou resumir o voto, que é um assunto já bastante analisado por essa corte, que é, foram julgadas desaprovadas suas contas por ter passado o valor de R$ 1.000, sem origem identificada e trânsito na conta bancária. São contas prestadas pelo sistema simplificado previsto no artigo 28, parágrafo 11 da Lei 9.504, de 97, no valor irrisório de R$ 1.000, e ainda que a sentença originária tenha julgado desaprovada, e eu entenda que a não tramitação desse valor pela conta bancária comprometa a confiabilidade das contas, a argumentação dele de que a greve bancária teria influenciado não seria suficiente, mas, seguindo a jurisprudência mais moderna do TSE, que eu cito aqui no meu voto, bem como o voto do recurso eleitoral 419-74 da doutora Elizabeth Anash, eu julgo, contrariando o parecer ministerial, que, embora se tenha uma irregularidade destacada, essa não é grave suficientemente para ensejar a desaprovação das contas. Portanto, julgo mérito e dou provimento ao recurso para reformar a sentença de folhas 45 e 46 e aprovar com ressalvas as contas do recorrente. É como julgo, senhora presidente.
Doutora Raquel.
Esse é o voto, o seguinte, tá. Acompanho o relator.
Doutora Elizabeth.
Com o relator.
Doutor César.
Com o relator.
Desembargador Carlos Contar.
De acordo.
Doutora Thelma. Acompanho. Por unanimidade, a corte deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. Quinto da pauta, recurso eleitoral número 18468-2016, da 28ª Zona Eleitoral, Carapó, recorrente Marinalva de Souza, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz Andrei Menezes. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulta o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora presidente, trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas de Marinalva de Souza Faria de Costa, candidata vereadora do município de Carapó, que teve as suas contas julgadas desaprovadas por não tramitar os recursos financeiros na conta de campanha. Tem a preliminar de que não foram considerados documentos juntados pela recorrente às folhas 70 a 83 do processo, que eu estou rejeitando a preliminar, senhora presidente.
Estão todos de acordo?
De acordo.
No mérito, essa questão de Carapó, ela já foi julgada por mim e essa semana ainda pelo desembargador João Maria Lóis. Aconteceu o mesmo partido, o mesmo contador, todos os vereadores tiveram o aconselhamento do seu contador de que transmitassem os recursos fora da conta de campanha, porque seria a prestação de contas simplificada não seria necessário. Nisto, o Ministério Público faz o pedido também em todos os processos que eu já tenho posicionamento assentado, de que seja recolhido esses valores ao erário público. Eu rejeito o pedido do Ministério Público por considerar extra petita, como já assentado nessa corte, e nego provimento ao recurso, julgando desaprovadas as contas, contudo, só altero a fundamentação para deixar constrito a condenação ao artigo 68, inciso 3 da resolução TSE 23463/2015. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutora Raquel?
Com o relator.
Doutora Elizabeth?
Com o relator.
Doutor César?
Eu acompanho o relator pedindo vênia apenas no entendimento lá de que eu acompanho a Procuradoria no sentido que esses recursos devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, como já antes assentado, por mim assentado.
Desembargador Carlos Contar. E doutora Thelma.
Acompanho.
Decisão Por unanimidade, a Corte rejeitou a preliminar e negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencido em parte o terceiro vogal, decisão em parte com o parecer. O número 6 da pauta, recurso eleitoral 19682-2016, 28ª Zona Eleitoral, Carapó, recorrente Elias Pereira Alves, recorrida Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz Andrei Menezes, a aparecer e o consulto ilustre procurador.
Mantido, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora presidente, esse caso é idêntico ao anterior, eu só não julguei conjuntamente porque o outro tinha preliminar e esse não. Trata-se também de contas desaprovadas da recorrente Elias Pereira Alves, por não ter tramitado o dinheiro da campanha na conta eleitoral. O Ministério Público pede que seja devolvido o dinheiro ao erário, eu nego, e desaprovo as contas, só alterando a fundamentação para o artigo... julgo as contas desaprovadas, alterando somente a fundamentação para o artigo 68, inciso 3 da resolução TSE 23463/2015, senhora presidente.
Não tem preliminar, né?
Não tem preliminar.
Como vota, doutora Raquel?
Com o relator.
Doutora Elizabeth?
Com o relator.
Doutor César?
No mesmo sentido, senhora
aquela
presidente.
Aquela mesma. Tá. Desembargador Carlos Contar?
De acordo.
E doutora Thelma.
Acompanho.
Decisão. Por unanimidade, a Corte negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencido em parte o terceiro vogal, decisão em parte com o parecer. Nós temos... alguns processos agora administrativos. O número 1 da pauta é o 00068291-2017. É um pedido de renovação de servidor. O número 2 é o 00084535-2017, de requisição de servidor. Os pareceres são pelo deferimento e, desta forma, eu estou votando para que a Corte autorize os juízes eleitorais a providenciarem as requisições pelo período de um ano. Alguma objeção? Todos de acordo? Decisão. Número 1. Em decisão unânime, esse Tribunal Regional autorizou o juízo de Anaurilândia a providenciar a renovação da requisição do mencionado servidor nos termos do voto da relatora. O número 2, em decisão unânime, esse tribunal autorizou o juízo de Chapadão do Sul a providenciar a requisição da mencionada servidora nos termos do voto da relatora. E o número 3 da pauta é o 00075214-2017, é do juízo eleitoral da 19ª Zona Eleitoral, Ponta Porã, e eu estou votando aqui pela designação da doutora Tatiana De Carli para exercer a jurisdição eleitoral da 19ª Zona Eleitoral pelo período de um biênio. Estão todos de acordo? Decisão. Em decisão unânime, esse tribunal designou a doutora Tatiana De Carli para exercer a jurisdição da 19ª Zona Eleitoral de Ponta Porã nos termos do voto da relatora. Na semana que vem, nós teremos sessões no dia 13 e 14, segunda e terça, em razão do feriado na quarta. Nada mais havendo, eu agradeço a presença de todos.